Momento Saúde.
Pílula Farmacêutica, sua dose diária de informação sobre saúde. Uma parceria da Rádio USP Ribeirão com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
A escassez de chuva tem causado transtornos agrícolas, energéticos, econômicos e também na saúde. É que com a baixa umidade do ar e as queimadas, surgem sintomas como nariz entupido. Nessa época do ano, é comum as pessoas recorrerem aos descongestionantes nasais para se livrarem do incômodo. Mas como esses medicamentos agem no nosso organismo? Eles podem trazer algum risco à saúde? Kimberly, conta para a gente, como funcionam os descongestionantes nasais?
Para a gente entender melhor como esses medicamentos funcionam, primeiro a gente precisa lembrar que a congestão nasal é provocada por condições inflamatórias, infecciosas e alérgicas, e às vezes até mesmo por condições anatômicas, como o desvio de septo, que podem causar o popular nariz entupido. Esse sintoma acontece como um mecanismo de defesa do nosso organismo para impedir que elementos prejudiciais a outros órgãos entrem pelo nariz. Então, quando algum elemento atua irritando essa área, os vasos sanguíneos que irrigam o nariz se dilatam e o volume de sangue aumenta. Os cornetos, que são os tecidos esponjosos que ficam nas paredes laterais da cavidade nasal, também incham e assim a passagem do ar é impedida, mostrando que o organismo está tentando se defender e se livrar do agente irritante. O que os descongestionantes nasais fazem é desobstruir a passagem do ar, porque eles possuem substâncias vasoconstritoras, ou seja, substâncias que fazem com que os vasos sanguíneos do nariz se contraiam, diminuindo o fluxo de sangue no local e assim reduz o inchaço, trazendo um alívio imediato.
E quanto aos efeitos adversos? Descongestionantes nasais podem trazer riscos à saúde?
Um ponto muito preocupante do uso frequente de descongestionantes nasais é o efeito rebote. Porque veja bem, esses medicamentos proporcionam uma redução excessiva no tamanho dos vasos sanguíneos, o que afeta diretamente na nutrição da mucosa nasal. E o organismo tende a querer compensar isso usando mecanismos para aumentar o tamanho do vaso sanguíneo novamente, fazendo com que o paciente precise reaplicar o medicamento, entrando num ciclo vicioso. Com esse ciclo, o indivíduo acaba ficando dependente do medicamento, porque ele sempre precisa de mais de uma dose para poder sentir aquele alívio, o que acaba obrigando a pessoa a ir diminuindo cada vez mais o intervalo entre as aplicações, a ponto de precisar estar sempre com um frasco do medicamento para conseguir respirar melhor. Essa dependência do medicamento acaba gerando um distúrbio conhecido como rinite medicamentosa, onde a mucosa nasal perde a capacidade de contrair e dilatar os vasos sem ter a ajuda dessas gotinhas milagrosas do medicamento. Outro perigo muito grande do uso desse medicamento é o aumento da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, porque essa substância vasoconstritora não fica limitada só ao nariz. Ela é absorvida pela mucosa, cai na corrente sanguínea, alcançando todo o sistema cardiovascular, e assim ela pode sobrecarregar o coração. E é por isso que esses medicamentos são contraindicados para pessoas hipertensas e com histórico de problemas no coração. Apesar de ser um medicamento de venda livre, entre seus efeitos adversos mais comuns estão problemas muito sérios, como arritmia cardíaca, taquicardia, hipertensão arterial, a trombose e dores de cabeça. Em crianças pequenas, o seu uso pode até mesmo levar à morte.
Quais são as alternativas aos descongestionantes nasais?
Uma boa alternativa para ajudar nos casos de obstrução nasal é o soro fisiológico, que pode ser aplicado várias vezes ao dia para manter a mucosa nasal bem hidratada e livre de agentes nocivos. Sempre que possível, é bom usar também umidificadores de ambiente, evitar ar-condicionado e beber bastante água. Para usar um descongestionante nasal de forma segura, é necessário primeiramente procurar um médico para saber qual é o tipo de obstrução que o paciente apresenta, e então determinar o tratamento mais indicado, porque assim como todo medicamento, ele deve ter a sua dose e o seu tempo de uso adequado de acordo com o quadro apresentado, para que a saúde do paciente não seja prejudicada.
Ouvimos a acadêmica Kimberly Fuzel, orientada da professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Kimberly falou sobre os benefícios e riscos do uso de descongestionantes nasais. Ouça novamente essas informações e outras edições do Pílula Farmacêutica. Acesse jornal.usp.br. Rita Estela para a Rádio USP.
Você ouviu Pílula Farmacêutica. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, mande um e-mail para pilulafarmaceutica@usp.br. Momento Saúde.